começar mais um programa Sete Dias de Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises do Carlos Lopes. Carlos, bom dia.
Muito boa noite aos nossos ouvintes em Angola e também na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Angola vai deixar de oferecer petróleo como garantia das linhas de crédito negociadas com outros Estados, nomeadamente a China, Brasil e Israel, disse o presidente angolano João Lourenço, uma agência noticiosa russa, TASS. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bem, esta é uma tomada de posição que o presidente João Lourenço fez em declarações dessa agência de notícias russa, mas que vamos ver em que contexto é que esta declaração é feita e o passado que é recente dos créditos, nomeadamente a China, porque são muito mais significativos do que em relação a qualquer outro país. Por isso, assina a China, ninguém sabe exatamente, e quando eu digo ninguém sabe, estou a falar da sociedade civil, obviamente. Não estou a falar do executivo nem do titular do poder executivo, que não ocorria se não soubessem exatamente o que é que devem a China. Mas temos uma percepção que se neste momento a dívida está a tocar os 71%, mais qualquer coisa, do PIB, pelo menos é o que foi quantificado a nível do Orçamento Geral de Estado, o endividamento total, que é crescente, tem crescido, a dívida em relação à China rondará os 40%. E desde o início dos contratos de endividamento com a China, ficou logo definido que o pagamento seria com petróleo, e tem sido com petróleo. Quando João Lourenço chega à conclusão e faz a afirmação que fez, isto implica ter que chegar ao pé do credor, neste caso os chineses, e propor uma situação de alterações de garantia. E o credor chinês vai aceitar ou não. Por isso, se eu diria que grande parte dos angolanos acham bem que o petróleo, as receitas do petróleo, sejam vocacionadas mais para o apoio social, para as infraestruturas dos hospitais, melhorar o setor da saúde, a produção nacional, a diversificação da economia, enfim, tudo aquilo que se vem falando para o desenvolvimento de Angola, também é verdade que tem que haver uma proposta por parte do Presidente da República, João Lourenço, aos chineses, dizendo, olha, a garantia agora não é petróleo, mas vai ser este e aquele. Se consideramos que o aeroporto de Luanda, a título de exemplo, foi exclusivamente feito, continua a ser acabado com o crédito chinês, para não ir para mais outro tipo de estruturas mais longas e que também tiveram muito dinheiro chinês, não é tarefa fácil realmente essa situação. Como sabemos, quando na época de Eduardo Santos, quando a maioria dos créditos foram feitos, com esta garantia de pagamento em petróleo, havia o chamado segredo, ninguém sabia exatamente em que termos é que aquele crédito, em termos de valor, acordos de pagamento, etc. Por isso, vem e ocorre ao de cima de que desde o início até o momento a garantia foi petróleo.
Carlos, por exemplo, quando nós estamos a falar apenas, quando nós falamos da dívida, explique-nos que tipo de dívidas é que se refere aqui, estatal ou privada? Digamos, porque, por exemplo, nós sabemos que por além do Estado angolano, não é? A Sonangol também tem as suas dívidas. E muitas das quais contraídas diretamente com os bancos chineses e outras, inclusive até com outras empresas privadas chinesas.
Quando falamos no endividamento do Estado, que ronda pouco mais de 71% atualmente, estamos a falar da dívida do Estado. Não estamos a falar de uma dívida de uma determinada empresa privada, a credores internacionais. Nesta entrevista, o Presidente da República, João Lourenço, referiu-se aos Estados, a países. Por isso, são os tais acordos bilaterais, neste caso, em âmbito creditício, em âmbito financeiro, que tem a ver com créditos. Por isso não está abrangido, quando estamos aqui a falar destas dívidas, do setor privado à banca, seja ela nacional ou estrangeira.
Bom, mas então, bom, se tiver de parar o pagamento com o petróleo, como será feito? Tem alguma ideia?
Eu não faço a mínima ideia. Isso, outras alternativas têm que ser apresentadas ao credor chinês, que é o tal que desde o início emprestou à Angola, dos primeiros créditos até hoje, tem sido pago em petróleo. E como já dissemos, cerca de 40% da dívida total é chinesa. Por isso, dentro dos acordos feitos Estado a Estado, terá que ser negociado. Não pode ser uma imposição do presidente angolano perante o Estado chinês que andou a fazer-se volumosos empréstimos a Angola. Agora, que tipo de substituição? Pois só Angola, neste caso o presidente da República, saberá quando faz uma afirmação como fez. Quais são as alternativas que vai propor ao credor chinês? E este terá que aceitar, como é óbvio.
Bom, e nesse caso, bom, esses termos, os termos dos empréstimos chineses ainda continuam a ser, digamos, rotulados da segredo de Estado. Como é que a sociedade civil poder ter acesso a essas informações.
Não tem, nunca teve e não tem. A não ser que o Estado resolva informar. Como foi, por exemplo, esta declaração que o Presidente entendeu fazer em benefício do Estado angolano. Agora
Mas
resta saber quais são as alternativas. Só eu é que também deve saber que alternativas é que vai propor ao credor chinês e que carece do consentimento e o acordo deste em aceitar esta mudança de garantias.
Mas o João Alessio também menciona as dívidas com outros países, como Brasil e Israel. Têm os mesmos,
Sim.
têm, estão, estão incluídos no mesmo padrão?
Exatamente. Todas as dívidas que Angola está a pagar na base das receitas do petróleo, o Presidente da República, João Lourenço, quer modificar essa garantia. Por isso, só ele é que saberá de que forma é que isso vai ser feito. No entanto, agências como o Fitch já estão em cima desta declaração feita pelo Presidente angolano e a fazer algumas estimativas do que é que poderá ocorrer em termos de confiança em futuros empréstimos. Não é? Digamos, tudo o que é de renegociar ou mudar garantias de empréstimos internacionais, de que é que isto que estamos a referir-nos, implica também uma base de confiança. Por isso, penso que esta declaração não foi feita de ânimo leve, foi bem estudada as alternativas a serem propostas e que depois o próprio mercado financeiro internacional possa vir a reagir favoravelmente a esta alteração. Por isso, nos próximos meses, se a mesma for avante e houver aqui uma modificação e aceitação por parte dos países que têm essa garantia em alterar a mesma, logo saberemos que reação é que vai haver.
Bom, estará em condições o governo de financeiramente estabelecer um pagamento, chegar a um acordo com esses credores?
Se não estivesse, não fazia sentido esta declaração do Presidente da República, João Lourenço. Presumimos que a mesma tem em conta um estudo, alternativas que serão colocadas e que há uma certa confiança de que serão aceites.
Poderá essa posição alterar, digamos, futuros empréstimos a estrangeiros, principalmente chineses? Falou, por exemplo, sobre o novo aeroporto internacional em construção.
A título de exemplo, porque é muito um volume, mais de 1.000 milhões de dólares, seguramente, e que foram feitas ainda na era de Eduardo Santos e que está a ser pago com a garantia de petróleo, como todos os outros estão. Conforme foi dito, já desde o início que a China empresta a Angola, o Estado calcula cerca de 22 mil milhões de dólares. À volta disso, é na base de uma garantia de petróleo. O exemplo do aeroporto é um exemplo. Agora, futuros empréstimos a serem contraídos e que envolvam Estados, seja China, Brasil, Israel ou outros, o Presidente quererá dizer que não vão ser feitos com base na garantia de petróleo. Desde logo irão apresentar outro tipo de garantias.
O presidente do MPLA quer alargar o número de membros do Comitê Central. E o 7º Congresso Extraordinário reúne-se no dia 29 de março para o efeito, entre outros assuntos. Novamente, o que é que estamos aqui a falar?
Hoje é previsível que João Lourenço, desde a sua eleição como presidente do MPLA, no próprio dia fez modificações no Comitê Central com reflexo no Bureau Político, mas pretende alargar, digamos, não podendo se calhar fazer exonerações ou demissões internas. Então, o que se calhar vai optar em termos de estratégia interna é alargar o número de membros do Comitê Central. E se calhar, nesse alargamento, alguns vão sair e outros vão entrar. O que quer dizer que realmente o MPLA está a sofrer com estas ações de combate à corrupção que envolve alguns membros do Comitê Central, porque anteriormente terão sido ex-governantes, quer do Executivo Central, quer provincial, quer de outros cargos, e João Lourenço, que se prepara para um pleito, o MPLA prepara-se para um pleito eleitoral, já a pensar nas autarquias em 2020, e depois de eleições gerais em 2022, quer rapidamente dar uma renovação, de forma que os eleitores venham acreditar que poderá dar uma imagem de um MPLA renovado que nada tem a ver com aquele MPLA que teve membros que se dedicaram a enriquecer à custa do erário público. E por isso o tempo vai passando, estamos a terminar o primeiro trimestre e este congresso, que já tinha sido anunciado há umas semanas atrás, foi rapidamente marcado. Convidamos dia 29 de março amanhã, e por isso vamos ver qual vai ser, digamos, o número de alargamento do Comitê Central, e que obviamente só em Congresso será ratificado, e para lá de outros assuntos que serão abordados e que não sabemos exatamente qual é a agenda. Agora, é importante cada vez mais notarmos um controle efetivo do presidente do MPLA, em que vai tutando o Comitê Central e também o bureau político de pessoas de sua confiança, e aqueles que eram ou que ainda poderão ser apologistas da era de José Eduardo Santos, se não foram afastados, vão estando ao longo do tempo, com alguma rapidez, abandonar estes lugares que aqueles que estiveram agarrados durante muitos anos, como sabemos. Por isso é mais uma oportunidade, a anteceder as eleições, como foi referido, que o presidente do MPLA garanta uma imagem renovada ao eleitorado.
Carlos, qual é a imagem que o MPLA ultimamente tem dado dentro do seu seio? Não haverá por aí desavenças sérias muito mais profundas do que aparentam?
É possível que sim, em qualquer partido, em qualquer país do mundo, quando há realmente uma substituição de lideranças, há uma tendência, principalmente nos partidos com as características do MPLA, muito centralizadas, muito personalizadas no líder, que este tenha em seu redor homens de sua confiança, na sua maior parte, nos órgãos do seu partido. Estamos a falar num que é realmente o Comitê Central. Por isso, dentro do MPLA, há muitas quesilhas, há gente muito descontente, mas que vão ter que sair, vão ter que dar lugar a outros, porque, enfim, é uma imagem que, na verdade, está a colocar o MPLA junto à sociedade civil, potencialmente, junto ao eleitorado, uma imagem que, quanto mais combate a corrupção, os corruptos que lideraram, que tiveram cargos, começa a perceber-se, a população, os angolanos começam a perceber que são todos oriundos do MPLA. Porque é o MPLA que nos governa desde a independência até hoje. Isso não é de estranhar esta situação. O difícil vai ser realmente o presidente do MPLA e o próprio MPLA dar uma imagem renovada de que efetivamente tem uma política orientadora, quer internamente, com efeitos externos para a sociedade angolana, gente que não vai ser corrompida, que não é corrompida, que não vai aproveitar os seus cargos para enriquecer. Vamos ver se conseguem ou não.
Carlos, uma coisa é dar a imagem, e a outra é a prática, não é? É a prática que, digamos, estamos a ver, não é? Estamos a ver que elementos do MPLA dentro do Parlamento angolano, usando os estatutos de portanto, usufruindo de todos os privilégios do Parlamento, indivíduos, pessoas que, bom, suspeitas de cometerem de cometerem crimes de várias índoles.
Sim, e enquanto estão arguídos, presume-se, em termos do Código Penal, a sua inocência, e vão continuando a eles, nos seus lugares, sejam eles o Parlamento, a Assembleia Nacional ou outros sítios, não é? Pronto, e conduz sempre ao MPLA.
Que imagem?
A imagem quer ser modificada.
Mas então, que imagem é que imagem, qual será a imagem que um potencial investidor estrangeiro poderá ter em relação a essa situação?
Um discurso da diplomacia económica desenvolvida pelo Presidente da República, simultaneamente Presidente do MPLA, de que estão perante uma Angola nova, não corrupta, e que está interessada em desenvolver a sua economia, aumentando a produção interna, diversificando a economia, garantindo aos investidores os direitos ao patrimônio dos lucros, que há uma renovação de legislação, que de facto o discurso é feito, a legislação aparece, mas o que esses mesmos investidores querem ver é, ao longo do tempo, por isso não vão agir imediatamente por impulso, em virtude de um discurso do Presidente da República de Angola ou pelo facto de haver legislação, eles querem ver na prática a aplicação dessa legislação e querem ver na prática se efetivamente os atos de corrupção, os corruptos são presos, os dinheiros são devolvidos ao erário público, etc. Por isso, quer o investidor estrangeiro, quer o investidor nacional, quer a sociedade civil angolana, estão muito expectantes, na expectativa de que na prática tudo isso venha a acontecer.
Em alguns hospitais provinciais angolanos não há medicamentos para, não há películas para os aparelhos RX, o que obriga os doentes a tirarem fotografias para levarem os médicos?
Bom, esta é uma situação que eu considero que mostra exatamente como é que a estrutura hospitalar angolana está em sérias dificuldades. Começou com a indicação de que isto era na província do Zaire, mas depois as queixas vão-se generalizando no Bango, no Banza Sul, em Benguela, Escanduanda também acontece, ou seja, um determinado doente é radiografado, faz um raio-x pulmonar, por exemplo, e depois, como não há uma película para gravar esse exame clínico, para o doente levar ao médico e este analisar o mesmo, se tiver um smartphone, depois tira uma fotografia e com isso é a única forma que ele tem para levar ao médico, que depois olha para a fotografia e faz o diagnóstico.
Mas, Carlos, digamos o seguinte... Até que ponto é que esse procedimento poderá comprometer a saúde do cidadão comum?
Repare-se numa situação. Os hospitais têm este tipo de problema, falta de películas para os aparelhos de raio-x, recorrem à população pobre. Há muita população pobre que a única forma que tem de resolver problemas de saúde é recorrer ao hospital público. E muitas vezes essa população não tem um smartphone, o seu equipamento de telefone não tira fotografias. Não sei, depois se recorrem de alguma forma à imaginação criativa, o que é que é feito para efetivamente resolver o problema. Isto é daquelas coisas que é aflitivo, não é? Porque por um lado temos o discurso da Ministra da Saúde, do Executivo, Lembre-se que o próprio presidente já deu duas voltas aos hospitais, já visitou os armazéns de medicamentos, os medicamentos ao preço chegam a todo lugar, com rapidez. Mas depois há situações caricatas, anedóticas, não é? Mas que é um problema grave de saúde pública, de resolver um problema de um diagnóstico em que tem que ser o próprio doente, se é possuidor ou não de um equipamento que tire com alguma a proximidade, a imagem visualizada do raio-x, se tem esse equipamento, tira, mas se for, coitado, alguém que apenas tem um telefone para telefonar de vez em quando à família, aos seus familiares, e que não tira fotografias, isso também acontece, acho que deve ser a maior parte das situações, essa pessoa, esse doente, não tem como fazer chegar esse exame. Por isso é daquelas situações que, se não são resolvidas em 2 ou 3 dias, o fornecimento de películas aos hospitais para que se ultrapasse este problema é porque a saúde anda mesmo muito mal.
O Estado angolano gastou mais de 10 milhões em despesas de honorários com advogados para recuperar os ativos, mais de 3 mil milhões de dólares em posse da Quantum Global, que geria a carteira de negócios do Fundo Soberano de Angola.
Pois é, esta é uma situação que mostra o que é a realidade das coisas. Uma é fazer-se uma ou duas legislações para recuperar os valores ilícitos que foram para o exterior, depois uma que inclui o património que esteja no país. Houve um momento voluntário para o efeito e depois um momento coercivo. E este exemplo, que é um mau exemplo, mas por caso prático em termos de análise é um bom exemplo, percebe-se muito rapidamente, os nossos ouvintes, de que este processo, para além das dificuldades de saber-se onde é que está esse património que se pretende recuperar, depois de o localizar, também gasta-se dinheiro para localizar, depois gasta-se na fase da recuperação. Neste caso em particular, nós fomos ouvindo notícias de que o Estado angolano tinha perdido ações em Londres, Unido, porque, e percebe-se agora, teve que contratar advogados. Não sabemos como é que esses advogados foram escolhidos, se foi por indicação de alguém, se fez algum concurso público em que concorreram advogados internacionais e nacionais. O que se sabe é que, para recuperar, estancar, digamos, os acordos, os contratos que esta Quantum Global tinha na gestão dos dinheiros, de parte dos dinheiros do Fundo Soberano de Angola, estavam de tal maneira feitos que davam uma segurança a quem vendia e pouca segurança a quem entregava o dinheiro. Isto é caso para se dizer. Quando alguém gera o dinheiro dos outros, se perder, ele encolhe os ombros, porque o dinheiro não é dele. Isto é um dinheiro, conforme diz o nome, Fundo Soberano de Angola. Pertence aos angolanos. Por isso, quando se vai recuperar estes valores ilícitos, os angolanos neste momento têm a percepção real se vai gastar muito dinheiro. Agora, será que há uma forma de que aquilo que se está a gastar também seja pago por aqueles que roubaram, por aqueles que se aproveitaram? Bem, neste caso em concreto, não se fala naquela roubalheira, fala-se que há aqui uma empresa que se soube garantir juridicamente com as cláusulas, com os contratos, que defendiam de tal maneira, que estavam de tal maneira blindados, que quando o Estado angolano quis acionar, foi confrontado com essa blindagem. Foram contratos que beneficiaram largamente a entidade gestora e não olharam para os interesses soberanos de Angola. Parece-me que alguém ligado à justiça, vamos lá saber quem, vai ter que confrontar a pessoa ou as pessoas que sentaram e olharam e leram e acharam que aquele contrato era o melhor que servia aos interesses de Angola. Trata-se de um fundo soberano de Angola. Tudo indica que, e entre aspas se diz, houve quase, foram forçados a ter que aceitar ou fazer um acordo, embora se diga que não houve acordo nenhum, mas teve que haver, porque se calhar ia-se chegar a um ponto que se gastava mais que 10 milhões e perdia-se muito mais. Mas para o futuro, nós estamos a falar de coisas que já foram feitas. A roubalheira foi feita. Os dinheiros andam por aí. Os bens andam por aí. Por isso, para o futuro, não é bem o caso, deste que estamos a falar, será de outros, noutras situações, mas já se percebe que vai ter que gastar dinheiro para chegar a esses mesmos bens. Será que não vai haver o cuidado, um interesse soberano do Estado de Angola de dizer a essas pessoas, sim senhora, nós estamos a recuperar esses milhões, mas gastamos X milhões. Agora você também vai ter que pagar esses X milhões que o Estado gastou para lá chegar. Neste caso em concreto, não foi possível. O assunto está arrumado. E o que está arrumado, está arrumado. Agora, se sempre que houver uma recuperação, os angolanos já perceberam que o Estado vai ter que gastar dinheiro com advogados. Ou vai ir às conservatórias para saber onde é que isto está registado e em nome de quem, vai ter que anular doações, vai ter que anular contratos, vai ter que constituir advogado, será necessário abrir concursos para se encontrar os melhores escritórios que estão especializados nesta matéria, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Parece que a nível internacional haverá a maior quantidade e qualidade e negociar custos. Se você recuperar X, a despesa é tanto. Se você recuperar mais, a despesa será um pouco mais, mas está fixada. E depois de recuperado, o indivíduo que o detinha ilegalmente vai ter que pagar esses custos todos. Isto é um pouco parecido com o que acontece nos tribunais. Se vamos para um tribunal contra alguém e ganhamos a ação, quem perde é que paga os custos. É tão simples como isso.
Por último, o Estado angolano, o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, o José Filomeno dos Santos, foi libertado no domingo por ter terminado o prazo de prisão preventiva, ficando agora com termo de identidade e residência. informar as autoridades angolanas.
Exatamente. O ex-sócio já viajou, mas o Filomeno dos Santos, José Filomeno dos Santos, conhecido por Senu, filho de Eduardo Santos, que está à frente deste fundo soberano, está com termo de identidade, residência, quer dizer, continua a ser arguído no processo. Processo esse, onde ele vai ter que explicar no que diz respeito ao Fundo Soberano muita coisa. Nomeadamente, enquanto presidente deste Fundo Soberano, nomeado pelo seu pai, presidente da República, ele assinou contratos e acordos que lesaram o Estado angolano. Isto parece ser claro, pelo andamento destas coisas, pelas declarações que vêm ao público, começa-se a ter a percepção clara de que o Estado saiu lesado. É um indivíduo que até já viajou, sócio deste, e que este vai ter que justificar, vai ter que explicar o que é que assinou, quais as cláusulas já se deve saber, já deve estar nas mãos da justiça angolana. E, por conseguinte, é muito natural que esteja ainda como arguído, que esteja nesta situação de termo de identidade e residência, e vai continuar até que chegue à conclusão que existe prova suficiente para levar esta situação a julgamento. E aí, se for considerado culpado de alguma coisa, será lida uma sentença que, depois de transitar em julgado, logo se saberá o que é que vai acontecer. Por isso, há aqui uma diferença substancial. E que a partir desta diferença substancial é um sério aviso à navegação, desde a navegação destes corruptos, desta gente que é acusada de crimes de peculato, enfim, de enriquecimento à custa do erário público, mas não é tão fácil como dizer, ah, vamos amnistiar desde que devolvam. Não, quer dizer, há de ter em conta aquilo que se está a gastar para, devido à falta de colaboração destas pessoas, porque se elas quiserem colaborar, dizem, olha, as coisas estão assim, 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 nestes sítios, ali, aqui, acolá, pelo que eu vou-vos acompanhar, eu até vou lá convosco, até digo, ou vão lá vocês. Não. Quer dizer, está-se aqui a gastar tempo, dinheiro, com pessoas que efetivamente não colaboram como deviam estar a colaborar. E isto sirva de exemplo a todos aqueles que ainda há um devido, que são muitos. Não se sabe quantos são, não se sabe quanto é que já foi devolvido ou quanto é que ainda falta devolver, quase que não se sabe nada. Mas estamos no bom caminho, estamos no bom caminho, neste sentido. Já temos alguma matéria para ser analisada, para o povo começar a perceber qual a dificuldade, qual o tempo de morosidade, os custos que o Estado vai ter em recuperar aquilo que é seu e que foi indevidamente retirado. O que se vai perguntar, talvez, é os lucros que entretanto foram gerados, não é? Se também vão entrar no saco do que têm que devolver. Ou se chega à conclusão de que determinado indivíduo, aqui tudo exemplo, tirou 1 milhão, andou 1 milhão 10 anos, transformou 1 milhão em 5 milhões. Ele apenas vai ser devolvido 1 milhão. Por isso, há tudo isto em questão.
Mas, Carlos, por além dos encargos que recaem no Zenu, sobre o fundo soberano, há outros em relação a transações feitas com o Banco Nacional de Angola.
Sim, vai-se ver, quer dizer, nós não temos conhecimento, até porque, e bem, há um segredo processual, segredo do próprio processo, que enquanto estiver em investigação não é de domínio público.
Uhum.
Mas chegou a um ponto, quando se passa a fase da acusação, aí já será de domínio público as razões pelo qual alguém vai a julgamento, com que acusações vai a julgamento, e depois em julgamento serão apresentadas provas suficientes para a pessoa ser condenada ou não, ou sair em liberdade. Mas estes casos que se viram hoje de comentário, dá para perceber bem aquilo que até o presidente João Lourenço tem dito nos últimos tempos, que é este combate de repatriamento de capitais, de corrupção, é um processo longo, moroso, doloroso para as pessoas que estão envolvidas, mas que tem custos inerentes muito elevados.
Carlos, visto que a última palavra era sempre dada pelo chefe do executivo concernente ao Fundo Soberano, não se dá a possibilidade de Eduardo Santos recair alguma culpabilidade no Eduardo Santos? Estará a justiça em condições de responsabilizá-lo neste momento?
Ninguém sabe. Isso é uma resposta que não pode ser dada porque ninguém sabe. Agora, se houver as investigações, à medida que vão evoluindo, haver suspeitas, depois provas, nesse sentido, a pessoa em questão vai-se ver quais são as imunidades que tem, que são muitas, está blindado, muito pouca coisa lhe pode chegar. Diria que é uma hipótese muito remota responsabilizar processualmente por um envolvimento direto, seja qual for, o ex-presidente da República, José Eduardo Santos. Muito difícil de acontecer.
Carlos, boa noite. Um abração, até a próxima edição.
Um grande abraço. Boa noite também aos nossos ouvintes. Tenham um bom fim de semana. E cá estaremos na próxima semana com o programa. Grande abraço.
Grande abraço, Carlos.
E atiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pneu. E é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo, pra garantir aquele fundo. Fui rastejado, cangado, meu mambo, passaram que era só. O que é que eu faço, meu? Fui bonito pro estado, com aquele salário cochito. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei com a vida, linda gente, com medo. Salário veio atrás, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meu salário, nem só não estudei. Não foi essa a minha mãe, a liberdade que ensinei. Não foi essa a minha mãe, a liberdade que ensinei. independência, porque este afinal trabalho para que temer e transformar-se num pobre marginal. Peguei na minha motimba, fui fazer visto arrojado, a polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, batuqueiro também não quer ser. Ai, eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batido. Ser político agora é que está batido. Tanta dor e desespero, independência, porque se este afinal trabalho, pra que te quero? Transformar-se num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer visto arrojado, a polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, batuqueiro também não quero ser. Ai, eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batido. Ser político agora é que está batido. Até mostra seus mamos que é gente. Altos cubículos, altos imóveis, altos juros, com proteção. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batido. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batido.